Minecast da revista In The Mine, o primeiro podcast da mineração brasileira.
Paulistana, nascida sob o signo de peixes com ascendente em escorpião, ela se graduou em geologia no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo em 1997, onde também concluiu o mestrado em recursos minerais em 2000. Atualmente, faz o doutorado em engenharia mineral pela Escola Politécnica, também da USP. Foi pesquisadora na área de recursos minerais do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, responsável pela incorporação do Serviço de Banco de Dados Geológicos na DataMine Latinoamérica e coordenadora do Banco de Dados Geológicos da Vale. Em 2010, alçando voo solo, criou a consultoria GeoAnsata, que já atendeu a diversas empresas no Brasil nas áreas de mineração e meio ambiente. Não foi o bastante para acalmar a inquietude que lhe é característica. Mesmo tocando a empresa, ela prestou assessoria técnica à Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e está atuando agora, principalmente, na questão de qualidade da informação e avaliação de projetos, em parceria com a Fiori Consultoria, de Valdir Farias, e em Geotecnologias, com Patrícia Procópio, da MP Consultoria. Sua maior habilidade, diz, é integrar e conectar pessoas em torno de propósitos e objetivos profissionais. A competência é a de compartilhar conhecimentos. Sua referência no setor de mineração é o pesquisador do IPT, Ayrton Sintoni, de quem lembra a importante contribuição para a legislação mineral brasileira e o aprendizado sobre planejamento e ordenamento territorial. Bandeira do engenheiro de Minas, falecido precocemente em 2013. Ela, que se tornou uma influencer nos grupos relacionados à mineração em redes sociais, acredita que jovens geólogos e engenheiros de Minas já não têm perfil para longas carreiras em uma mesma empresa. Por isso, devem aproveitar as novas oportunidades de empreendedorismo e inovação que se multiplicam atualmente. Nós recebemos hoje, no Miningcast, a geóloga Gláucia Cucchierato, para falar sobre a mineração do futuro. Olá, Gláucia, tudo bem? É um prazer tê-la aqui no Miningcast com a gente. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Té. É um prazer meu aceitar esse convite.
Isso aí, vamos começar então. Como vários outros setores produtivos, a mineração também começa a sair de um ambiente analógico para um ambiente digital. Nessa transição, quais são os principais paradigmas, em sua opinião, que a mineração precisa quebrar?
Você sabe que a gente recentemente fez um evento e, dentre os debates que nós tivemos, a gente discutiu que nós trabalhamos num setor produtivo que ele tem empresas, que a gente brinca que são empresas do século XIX, né? com uma estrutura bastante hierárquica, bastante rígida, os trabalhadores, que somos todos nós já do século XX, e pensando em atender clientes e demandas do século XXI. Né? Então, que a gente está num momento de mudança de era, né, promovida por toda essa questão digital, mas que a gente tem que, então, trabalhar um pouco desse modelo mecanicista, newtoniano, onde a gente tem uma era que é mais rígida, todo o trabalho era tutorizado e tudo, para um ambiente um pouco mais orgânico, onde as decisões são mais horizontalizadas, um pouco mais flexíveis, estruturas mais adaptadas para essa realidade. E a gente sentiu que essa transição, ela depende de uma fluidez de comunicação muito maior. Então, a gente percebeu que são paradigmas que a mineração tem um setor extremamente conservador e tão disseminado no território brasileiro, né, nas cidades interiores e tudo mais, que a gente tem que discutir muito isso para aliviar, não diria quebrar conceitos, mas dar uma aliviada nas burocracias, nessa rigidez, para essas novas formas de liderança e de trabalho compartilhado e tudo mais, com mudança. Tem uma palavra que está na moda, que é o tal da mudança de mindset, né?
Uhum.
Mudança de visão.
Uhum.
Então, a gente discutiu muito sobre isso, que eu acredito que são os primeiros paradigmas que a gente tem que repensar.
Entendi. Tá ótimo. Bem, é correto a gente afirmar que esse processo de transformação digital, ele foi iniciado há já algum tempo, né, nas áreas administrativa e financeira das empresas, com a adoção de softwares específicos para a coleta, processamento e gestão desses dados? E, uma vez correta essa afirmação, quais foram os principais avanços nessas áreas com a sua informatização?
Eu concordo com essa afirmação, né, que vieram dos sistemas, aqueles sistemas principais de gestão, os SAPs, né, ERPs da vida, onde se queria ter um cenário de toda a gestão administrativa, financeira das empresas. Fomentado por isso, teve, principalmente na minha área de atuação, uma demanda por conhecer melhor todos os processos de aquisição de dados geológicos, por exemplo, né?
Uhum.
Então, de muitos anos para cá, até fomentado por uma fraude mundial que a gente teve, né, na questão do famoso BRIEX, onde a credibilidade dos programas de mineração foram testados lá na década de 90, de lá para cá, muitos sistemas de gestão de informações foram introduzidos. Então, principalmente na etapa de modelagem geológica, né, de modelo e avaliação de recursos minerais, onde você precisava de informações, grande quantidade de informações serem trabalhadas para gerar cenários potenciais de viabilidade econômica, né?
Uhum.
Então, essa foi a tendência que veio de, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, esses sistemas foram avançando e hoje já temos, sim, sistemas muito bem estruturados para toda a coleta de dados, para a gestão dessas informações, para a avaliação dos recursos e chegando até mais além para a declaração desses recursos no sistema financeiro também.
Uhum.
Né? E eu acho que, os principais avanços foram sistemas bastante integrados. Então, hoje, alguns sistemas, por exemplo, eles permitem que você registre de uma forma com bastante rastreabilidade todas as versões de tomada de decisão, todos os usuários que tiveram acesso a esses dados. Então, as tendências todas elas estão seguindo as boas práticas internacionais, de forma que esse processo inteiro ele contemple os métodos todos de coleta, interpretação e armazenamento de dados, os procedimentos, a segurança das informações todas, e um termo até que está super na moda, que é o tal do famoso QAQC, né?
Uhum.
São os controles de qualidade, garantia de qualidade, e que as informações foram tomadas de acordo com esses princípios conhecidos pelo mercado.
Certo, certo. Bem, agora com o advento de novas tecnologias nos processos de exploração e operação mineral, né, e especificamente nas etapas de pesquisa, avaliação e reconciliação, foi possível evoluir até os sistemas de declaração de recursos e reservas minerais para o financiamento dos projetos. Em sua opinião, quais são os maiores impactos atuais e futuros dessa evolução para o setor mineral?
Já até falei um pouquinho nessa questão anterior,
sim,
né? Eu entendo que essa integração de informações, né, com informações com qualidade, com esses processos todos atrelados aos requisitos de financiamento em bolsas de valores, em investidores mundiais, eles vão permitir que os projetos sejam melhor selecionados. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, alguns investidores têm mais de um projeto para avaliar. Com essas metodologias e com essa cadeia de informação dentro de sistemas integrados, é possível fazer benchmarking entre os projetos. Então, uma vez que a gente está cada vez mais com jazidas, com menores teores, com essas questões todas ambientais de viabilidade e tudo mais, e reduzindo aquelas grandes áreas de projetos de classe mundiais, essa facilitação de tratamento de dados, especificamente, de tomada de decisão baseada em informações de qualidade, ele permite que os recursos minerais sejam otimizados e as decisões sejam mais assertivas. É essa tendência que eu acredito que vai acontecer, que teria um impacto financeiro, um impacto de aporte de financiamentos em áreas mais estratégicas e de visibilidade para todo o setor com transparência e assertividade na tomada de decisão mesmo.
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
Estamos de volta aqui no Mining Cash com a geóloga Gláucia Cucchierato para falar de mineração do futuro. Gláucia, nós também avançamos com o uso da realidade virtual e da realidade aumentada. Quais são as variadas aplicações dessas tecnologias na mineração, desde a concepção do projeto, passando por sua implantação, operação e pelo fechamento da mina?
Eu como sou uma geóloga da geração X, né? Essa geração que veio antes dessas grandes transformações tecnológicas, nesse momento de aumento do uso das realidades estendidas todas, né? Da realidade virtual, da realidade aumentada. Para a gente é uma ferramenta brilhante que está aí à disposição. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos que é mais interessante de visualizar, né? Da gente imaginar. Se a gente tem, então, um corpo de minério, onde você tem sondagens diversas naquela área, e todo esse projeto está adequadamente traduzido para essas ferramentas, isso permite com que você interprete a geologia de um depósito de uma forma mais interessante. Então, tem uma série de empresas que já têm esses sistemas integrados e prontos para visualização, para geovisualização, tudo isso já espacializado. E o planejamento de uma exploração, por exemplo, nessa etapa primeira da compreensão tridimensional do corpo de depósito na modelagem, e depois em todo o planejamento, sequenciamento da mina, na operação, então na tomada de decisão de quais modelos de blocos que você vai trabalhar primeiro. Então, tudo isso integrado, ele permite uma melhor estratégia de progressão da operação, das questões econômicas, das questões de viabilidade técnica também, né? Também vejo essas técnicas de realidade virtual e aumentada muito interessantes para treinamentos, tanto das equipes operacionais, treinamento de equipamentos e tudo mais, como uma otimização de recursos para questões de segurança. Então, hoje em dia também utiliza muito a questão dos drones também para acessos remotos. Vejo isso muito interessante nas operações mineiras e também nas escolas de geologia e engenharia de minas, que vão poder demonstrar melhor essas áreas de acesso, às vezes, limitado, onde essas tecnologias podem suprir essas demandas, né? E eu acredito também que, hoje em dia, todo mundo que gostar desse assunto pode até adquirir um drone. A gente está muito familiarizado no nosso dia a dia com o Google Earth, né? Uhum. Com algumas ferramentas de GIS também. Então, isso tudo eu acho que vai permitir que possamos traduzir melhor o que é que a mineração faz para a sociedade. A sociedade quer se ver nesse contexto da mineração, né? Nós passamos recentemente por esse acidente muito grande, de grandes proporções, onde a sociedade já tem maior interesse em se perceber nesse contexto da mineração, de uma operação, né? Uhum. E eu acredito que essas ferramentas podem mostrar para a sociedade. Então, tablets, por exemplo, com essa geoespacialização, podem ser disponibilizados mais para as comunidades, para que ficam no entorno das minerações, de forma que elas percebam integradas com a mineração, né? Eu acredito que sim. E a gente tem uma parceria muito interessante com a Patrícia Procópio, de Belo Horizonte, do XR Lab, que eles têm desenvolvido essas ferramentas nesse contexto de apresentação para a sociedade. Também é uma pessoa que é uma referência que você pode conversar em outras oportunidades.
Bacana, bacana. Sem dúvida, a gente vai ter essa oportunidade, sim, de estar conversando com a Patrícia Procópio e desenvolvendo esse tema ao qual ela está mais ligada, né? Agora, passando, né, você falou do acidente mais recente aí, né, em Brumadinho, e pegar um gancho nisso aí para conversar com você sobre as possibilidades abertas com o emprego da inteligência artificial baseada nos conceitos de machine learning e deep learning.
Você sabe que eu fiz recentemente um curso, né? Nós temos um evento mundial que se chama PDAC, Professors Developers of Care of Canada.
Uhum.
Eu fiz um curso de machine learning lá agora em março. E, na verdade, a gente às vezes utiliza uns termos em inglês que são muito interessantes, muito próximos nossos, mas que a gente acha que é muito distante. Então, o machine learning é o que a gente chama de aprendizado de máquina.
Uhum.
Né? Então, vou dar um exemplo popular, né? Por exemplo, todo mundo hoje em dia utiliza para se locomover nas cidades, até nas estradas também, o Waze.
Tá.
E cada vez que a gente utiliza o sistema, ele se autoalimenta do nosso uhum. percurso, do trânsito que a gente pega. Isso é um aprendizado de máquina que se popularizou, né? Então, o que acontece com essas técnicas? Elas têm uma série de dados, de grande quantidade de dados, a gente vai falar isso ainda daqui a pouco, né?
Uhum.
Hoje a gente está se utilizando para mineração, por exemplo, como você tirar melhor informação de campanhas de geofísica, por exemplo. Você faz geofísica para grandes extensões e, à medida que você mais utiliza essas informações, a máquina aprende essas informações e ela otimiza uma próxima vez que você vai utilizar. Tá?
Tá.
Então, essa é uma das grandes tendências para a mineração. Temos outros especialistas, a Aline Tavares, da UFMG, defendeu seu doutorado recentemente sobre esse assunto. Temos uma série de pesquisadores também da UFRJ sobre a questão de machine learning. Temos uma outra linha também de uso disso, que é para escaneamento de testemunhos de sondagem de uma forma rápida, que retira as informações de imagem e de espectrometria dos elementos químicos também, que nessa tomada de informações dos testemunhos. E isso otimiza muitíssimo o trabalho de um geólogo que vai escrever essas feições geológicas para dar entrada nisso, toda essa etapa de pesquisa e avaliação, né? Também está sendo muito utilizada a questão do machine learning para modelos preditivos diversos, geoquímicos, geofísicos e outras características, né? E eu estou iniciando o estudo dessas questões do machine learning para que a gente atribua grau de confiança e qualidade de informação para esses projetos que nós avaliamos com os requisitos de recursos e reservas das certificações internacionais das bolsas de valores. Então, é uma função nova que a gente está dando para machine learning e que a gente espera ter resultados disso para mais um ano, mais ou menos. Né? Mas o que foi muito nítido nessas discussões todas que a gente teve, inclusive do curso que a gente fez lá no PDAC, é que não importa você usar as tecnologias de altíssima tendência, né? Que os seus dados são ruins. E eles uhum. enfatizam demais isso. Que 80% do tempo que se dedica no machine learning é de arrumar dados de origem.
Nossa.
Então, esse é o grande trabalho de todo mundo que trabalha com as geotecnologias. De ter confiança na informação coletada e no processo de gestão dessa informação, independente de que ferramenta que você utilize.
Entendi. Bom, eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre blockchain. Primeiro, queria que você nos explicasse o que é essa nova tecnologia. E depois contasse um pouquinho também para a gente como é que ela pode ser aplicada ou vem sendo aplicada na mineração.
Nós fizemos uma reportagem, aliás, eu agradeço a revista Invermine, né, pela oportunidade que a gente criou uma coluna para falar sobre tecnologia.
Uhum.
A nossa intenção dessa coluna, inclusive, é esclarecer alguns termos como esses, né? Lá eu detalhei um pouquinho mais e eu acredito que numa entrevista em voz é mais fácil a gente dar exemplos.
Uhum.
Mais práticos, né? Porque a tecnologia do blockchain, ela veio através das criptomoedas, popularizou através das criptomoedas, né?
Uhum.
O conceito por trás dessa tecnologia é um conceito onde, reduzindo o número de intermediários, você tem como dar credibilidade para um processo, tá? Então, nesse caso das criptomoedas, você tinha, eles até chamam de mineradores, todas as pessoas que estavam ativas no sistema, e elas validavam uma compra, por exemplo,
uhum.
né? E com esses múltiplos mineradores, o processo ele ganhava uma transparência e um lastro. Na nota que nós fizemos para a revista, as duas revistas atrás, tem detalhadamente como que funcionam esses blocos, né? Ela discute um pouquinho melhor. Mas na mineração, é interessante que isso está sendo também utilizado com essa função de rastreabilidade. Então, por exemplo, a indústria do diamante tem essa intenção de identificar todos os elos da sua cadeia de produção até o consumidor final, para evitar fraudes, para evitar trabalho escravo, para evitar contrabando, evitar uma série de questões. Então, tem esse viés de rastreabilidade do processo. Outras indústrias, como a IBM, a Mercedes também, estão utilizando nos seus processos o uso da ferramenta blockchain para rastreabilidade da sua cadeia de suprimentos. E também está sendo pesquisado, tem uma publicação muito interessante do CEO da M-Gold, que ele, na cadeia do ouro, que eles até chamam de crypto gold.
Uhum.
Então, é interessante esse conceito, porque eles pegariam desde o produtor, o artesanal e o industrial, as etapas intermediárias de processamento, refino, os usos diversos do recurso, até isso como commodity, como laço financeiro, e todas essas etapas ganhariam um controle de qualidade de cada elo, de forma que, em tese, na mineração do futuro, você não precisaria nem minerar, tendo certeza que aquele recurso está disponível em todas as etapas, né? Você teria uma moeda virtual, digamos assim, né? Um ouro virtual. É um conceito muito interessante.
Bastante mesmo.
Que está sendo desenvolvido aí ao longo do tempo. Depois, mais detalhes da tecnologia específica, acho que no artigo fica mais interessante de ler.
Tá ótimo, tá ótimo. Bom, e com tudo isso que você falou aí, todas essas novas tecnologias, né? O que acaba acontecendo, né? Acaba se criando a grande dificuldade de gerenciar, né, esse imenso volume de dados que são gerados nesse processo. Então, como garantir a eficiência dessa gestão para a tomada de decisões? E mais, e talvez até principalmente, quais os cuidados que as empresas devem adotar para prevenir ou, ao menos, minimizar os riscos à segurança desses dados?
Você sabe que a gente viu recentemente que algumas entidades do mundo estão discutindo esses assuntos, né, na cadeia da mineração. Vai ter, inclusive, agora um evento no começo de maio lá na Austrália, que o tema que eles colocaram para o debate é essa frase: com a possibilidade de 10 terabytes de dados por furo de sondagem, como nós estamos preparados para o futuro da avaliação de recursos minerais diante do Big Data multivariável?
Uhum.
Né? Então, se a gente imaginar que cada furo de sondagem vai ser atrelado a ele 10 terabytes de dados, isso, a gestão dessas informações em grandes sistemas, ela vai tender ao impossível, né?
Exato.
A gente até está trabalhando com o que a gente chama de 4V. O pessoal da Geosoft, até o Marlingat, inclusive, ela discute muito essa questão dos 4V. Que a gente tem que trabalhar com dados, com a velocidade dos dados, que a gente quer dados em tempo real, com a veracidade dos dados, então, que garantir que os dados que estejam dentro dos sistemas, eles estejam corretos, precisos e acurados, em grandes volumes, e numa variedade de dados também muito grande. Antigamente, a gente falava que nós só trabalhávamos com dados estruturados, então, dados que a gente consegue converter para tabelas, né, e daí extrair mesmo categóricos ou não, usados, né? A gente consegue extrair informações de uma forma até estatística, se for o caso, mas a gente hoje em dia tem quase 80% dos nossos dados são não estruturados. O exemplo de um dado não estruturado é são fotos, por exemplo, mapas, né? Então, são informações que você tem metadados, mas você não necessariamente tem tudo que você consegue coletar de uma forma fácil, né? Então, você tem que trabalhar realmente essas informações para que elas fiquem disponíveis para todos os usuários e todos os sistemas. E esse tema é um tema muito importante que a gente tem atuado bastante para como garantir a eficiência da tomada das decisões, minimizando os riscos de trabalhar com dados incorretos e garantindo que todos esses dados estejam na base de dados segura, confiável, rastreável, com controle de acesso. Então, todas essas práticas, elas têm que ser bem descritas, bem conectadas, integradas, de forma que garanta esses objetivos. Temos também trabalhado com esse assunto agora para a questão dos sistemas de monitoramento de barragens, porque elas têm o mesmo princípio, né, de integração de informações a partir de uma série de ensaios, de sondagens, de estudos, de projetos, dados estruturados e não estruturados, que tem que ser articulado e com uma plataforma de acesso para os gestores. Os gestores têm que ter isso em tempo real, com qualidade e assertividade no que essas informações transmitem. Então, é um assunto nosso do dia a dia que está cada vez mais ganhando destaque, que não pode ser deixado de lado pelas gestões, né?
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
Bem, nós voltamos agora com o bloco final da nossa entrevista com a geóloga Gláucia Cucherato, que fala sobre mineração do futuro. Gláucia, hoje as novas tecnologias ainda não são plenamente acessíveis por questões culturais e principalmente econômicas a mineradoras de médio e pequeno porte. Você acredita que, como aconteceu com os computadores e celulares, ela pode ganhar uma abrangência maior junto a empresas de menor porte?
Acho sim, e eu acho que com o estudo que a gente já conversou nos outros blocos da entrevista, que se as empresas de pequeno e de médio porte, elas não se adequarem a esses conceitos, que elas poderão inviabilizar seus negócios em médio e longo prazo. Sem dúvida nenhuma que os computadores e celulares ficaram disponíveis ao longo do tempo. E a gente verifica também que uma série de serviços que antigamente a gente achava que não seria tão disseminado pela população, hoje em dia é, né? Essa questão das mensagens instantâneas, por exemplo, é um exemplo muito grande disso. Todo mundo hoje tem acesso. E então é uma questão de nós adaptarmos as tecnologias disponíveis de forma que os pequenos mineradores também possam utilizar. Claro que a gente vai depender de instalações que tem uma mínima conexão com a internet, por exemplo, não o tempo todo, mas pelo menos alguns momentos do dia ou de tempo em tempo para se conectar, por exemplo, com serviços gerais, mas certamente montando uma plataforma que funcione offline, isso sim é importante. Segundo ponto que eu vejo como isso pode chegar para esses empreendimentos é com serviços compartilhados, através dos seus consultores técnicos, por exemplo, que poderão oferecer serviços específicos quando mediante necessidade. Também a gente já vê uma série de fornecedores de equipamentos e de software que oferecem serviços em nuvem e com banco de dados, onde você aluga por assinatura ou por pay-per-use, por exemplo, onde você utiliza essa tecnologia naquele período e depois você não precisa mais do serviço. Então, um exemplo disso são sistemas de dados, de banco de dados geológicos, para, por exemplo, empresas de exploração mineral, pequenas empresas, joint ventures, onde elas fazem a etapa de campo com todas as boas práticas associadas, e esses softwares, por exemplo, permitem que você faça tudo o que aquecer em tempo real durante a etapa de coleta de dados, e uma vez que os dados foram validados, finalizados, não há necessidade de contratação desses serviços. Então, esse é um exemplo onde já tem disponibilidade e os serviços não são caros. Às vezes, existe esse mito de que tudo que se fala de tecnologia é caro, mas a gente verifica que é possível, né? Então, cada vez mais... Vou dar um exemplo. Antigamente, para a gente ter, por exemplo, as coordenadas topográficas, a gente necessitava de uma equipe de campo de topografia que demorava muito tempo. Hoje em dia, essas tecnologias por drone estão super disponíveis e a preços acessíveis. Então, cada vez mais faz necessário que a qualidade da informação primária ela seja alta para que os custos sejam minimizados ao longo do tempo, né, do processo.
Entendi. E agora, deixando um pouco as máquinas de lado e passando para o outro lado da mineração, eu queria saber, nesse novo cenário aí que se desenvolve e cuja tendência é continuada, né? Quais seriam, na sua opinião, as novas competências e habilidades que passarão cada vez mais a serem exigidas nos níveis operacionais, técnicos e gerenciais das empresas de mineração?
Esse é um ponto que a gente conversou bastante nesse evento que nós fizemos semana passada. Nós entendemos que nós estamos nessa mudança de propósito, que nós todos, como seres humanos, estamos questionando nosso momento no mundo, né? Então, a gente entende que os profissionais devem perceber o contexto que eles estão inseridos dentro das corporações, quando eles atuam dentro das empresas de mineração, mas a gente vê cada vez mais que existem outras formas de trabalho. Então, temos muito, hoje em dia, fornecedores, né, que prestam serviço, e aí isso tem que ter toda uma mudança dessa visão corporativa mesmo, com propostas novas de adição de valor para novas soluções, para algo mais sustentável. Isso para profissionais e para fornecedores da indústria, né? Isso que a gente tem visto. Nós também discutimos um pouco de que a liderança acaba sendo um pouco mais distribuída em níveis da empresa, né? Das empresas todas. Então, ao invés do líder, do chefe, né? Que é aquela figura do chefe que apenas delibera e delega as atividades, que essa atuação tem que ser mais como um agente de conexão entre as equipes, entre os colaboradores, e os colaboradores também têm que ter um pouco mais essa percepção de que forma que eles podem co-criar e colaborar para um processo onde eles sejam parte dessa solução, né? Não apenas executores, mas sim agentes de transformação mesmo. Entendemos a necessidade de processos transparentes, entendemos também que, por exemplo, hoje essa geração que chega, às vezes ela não tem interesse em trabalhar no setor da mineração, porque ele tem outros valores, outros timings, né? A geração de hoje, por exemplo, não pensa em comprar casa e carro como as gerações mais antigas pensavam, né? Então, eles têm outra forma de fazer os testes, se uma coisa dá certo ou errado na vida. Então, isso é algo que vem dessas startups, desses setores novos da economia, onde a gente testa algo em um grupo de dados, por exemplo, e faz isso em escala. Uhum. Então, para você testar com esse grupo pequeno de informações, por exemplo, muitas vezes é errado. Essa geração, ela aceita o erro de uma forma muito mais fácil. Então, eu acredito que os gestores, os executivos e tudo, eles têm que revisar a forma de avaliação dos colaboradores. Porque, às vezes, através de alguns erros dentro de uma tentativa que a gente acerta numa inovação grande do sistema. Né? Isso realmente a gente tá vendo.
Excelente, excelente. E, por fim, como é que você hoje, Gláucio, imagina a mineração do futuro?
Então, eu sou muito otimista, né? Sou muito otimista em relação ao sistema que nós vivemos. Nós estamos acompanhando, inclusive, um indiano que ele tem. Eu acompanho ele principalmente no LinkedIn, né?
Uhum.
Que ele é o Cash Sirinanda. Ele tem feito uma série de apresentações pelo mundo sobre o futuro da mineração, de forma que todos esses itens de tecnologia e inovação, eles sejam integrados, de fato, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, como promover e equilibrar a questão da sustentabilidade em todos os pontos, de justiça, ambiental, econômico, social, maior igualdade de gênero. Nós estamos agora com o lançamento, por exemplo, do Women in Mining Brasil, onde vai ter uma série de ações para promoção da igualdade de gênero na indústria de mineração. E a gente está acompanhando também esses estudos das grandes consultorias sobre Intelligent Mining, The Future of Mining, e tudo isso apresenta uma necessidade de repensarmos todas as nossas estratégias de utilização dos recursos minerais, repensar, por exemplo, a questão dos resíduos de mineração, dos rejeitos, dos sistemas, né, de armazenamento desses materiais, da questão de economia circular. Tem muitas tendências a utilizar os materiais também, né, no processo, utilização dos recursos, e a questão do futuro do trabalho, né, se a gente vai ser sustentável em médio e longo prazo com essa nossa sociedade. A gente verifica, por exemplo, que a sociedade não se percebe como consumidora de recursos minerais.
Sim.
Da forma que é. Então, nós temos, inclusive, alguns estudos que mostram que nós temos um consumo de recursos maior do que o planeta é capaz de suprir. Então, eu vejo que o fluxo da mineração, ele permeia essa necessidade de equilíbrio entre todos esses fatores. E acredito que as inovações tecnológicas podem conciliar isso de uma forma muito interessante.
Muito bom, muito bacana. Bem, nós estamos finalizando o Miningcast de hoje. E eu gostaria de agradecer a participação da geóloga Gláucia Cucchierato. Muito obrigada, Gláucia, e volto sempre.
Obrigada, Tete. Foi um prazer falar com você.
Agradeço também a audiência dos nossos ouvintes. Acompanhe nossa programação pelo site indemine.com.br da revista Indemine. E não deixem de fazer seus comentários e sugestões. Eu sou Tebes Oliveira e espero vocês na próxima quarta-feira. Até lá!
Da revista Indemine, o primeiro podcast da mineração brasileira.